irmãos, bom dia. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês esta manhã. É uma honra, na verdade, poder fechar essa conferência. E algumas pessoas me perguntaram sobre a palestra de quarta-feira, sobre a questão dos slides. Me parece que quando o DVD é montado, os slides são incluídos no DVD. Então, ao ter acesso ao material por meio de audiovisual, vocês vão ter acesso aos slides também. De toda forma, tanto a palestra de quarta como a palestra de agora de manhã são parte desse livro, lançado recentemente por Edições Vida Nova, Avivamento para a Igreja. A palestra de quarta-feira foi o capítulo 3 desse livro, e a palestra de hoje de manhã, pelo menos o esboço principal da palestra, é o capítulo 2 desse livro. O prefácio foi feito pelo Dr. Russell Shedd, que esteve pregando a nós alguns momentos atrás. Meu tema, agora de manhã, é tratar da oração e necessidade do avivamento. Eu gostaria de voltar um pouco o que nós tratamos na quarta-feira passada, ou na quarta-feira dessa semana. Eu queria voltar a um slide que eu havia colocado na quarta-feira. Eu ofereci uma definição bem simples de avivamento para vocês, e hoje eu gostaria de desenvolver essa definição de avivamento e concluir essa palestra com um apelo para que nós nos unamos em oração, em fervente oração, para que Deus nos reavive, Deus derrame seu Espírito sobre nós. Na quarta-feira, eu tentei destacar em algum momento que avivamento tem sido um tema negligenciado entre nós cristãos, especialmente entre pastores. Até mais ou menos século XVIII ou século XIX, em momentos de calamidade pública, violência exacerbada, guerras civis, crise econômica, ou mesmo esfriamento da igreja, infidelidade doutrinal na igreja, principalmente pastores, eles convocariam suas comunidades a se reunir em algum momento durante a semana para ter um tempo de jejum, oração, ouvir a pregação da palavra e invocar a vinda do Espírito com poder. Nós simplesmente perdemos essa disciplina cristã. Principalmente nós, pastores, eu toquei de passagem nisso na quarta-feira, nós pensamos basicamente em termos de métodos. Alguma coisa não vai bem, especialmente no âmbito da igreja. Infelizmente, parece que nós não despertamos como povo para a gravidade da situação que nós vivemos, mas pensando em termos de igreja, quando alguma coisa não vai bem, a nossa tendência é ir na livraria evangélica mais próxima da nossa cidade e tentar ver ali um livro que tem algum método eficaz de crescimento de igreja ou de motivação do povo de Deus ou reorganização da igreja, alguma coisa do tipo 5 passos para oração de poder, 10 passos para a igreja ser bonita ou alguma coisa assim. Nós ainda não entendemos que métodos não são a solução. Nós não entendemos ainda que nós chegamos a um ponto que nada do que a gente faça, humanamente falando, vai mudar a nossa sorte, seja como igreja ou seja como país. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele venha com poder sobre a igreja dEle nesse país para nos purificar, nos embelezar, nos limpar, por assim dizer, e daí a gente transformar a nossa nação. Em linhas gerais, como eu coloquei na quarta-feira, avivamento é Deus reanimando o seu povo, é Deus renovando sua aliança com o seu povo, tratando de forma familiar. Eu tentei elencar para vocês aí 12 experiências de avivamento no Antigo Testamento. Hoje eu quero trabalhar bem rapidamente 6 experiências de avivamento no Novo Testamento. O que é comum em cada uma delas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que a presença de Deus não é mais uma questão conceitual. A gente sabe, por fé, que Deus está presente aqui. Não, em avivamento, Deus de fato está presente. E toda a comunidade, seja o povo de Deus no Antigo Testamento, seja a igreja do Novo Testamento, experimenta essa presença de Deus entre a comunidade, entre o povo. Indo um pouco além, então, nós precisamos compreender, crer e compreender, que toda vida cristã é vida no Espírito. Nós necessitamos do Espírito Santo. Quando nós começamos a estudar, especialmente o Novo Testamento, Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Romanos capítulo 8, João capítulos 14, 15, 16, 17, o que nós começamos a perceber globalmente no Novo Testamento é que não há união mística com Cristo sem o Espírito Santo, não há igreja sem o Espírito Santo, não há segunda vinda de Cristo sem a obra poderosa do Espírito Santo. Toda vida cristã é vida no Espírito. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa inamovível, muito ao contrário, é o bendito Espírito que aplica a nós aquilo que Cristo angariou no Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. Toda vida cristã é vida no Espírito. Por isso que a igreja antiga, e eu estou pensando aqui não na igreja da Reforma, mas na igreja na Idade Média, ela começava seus cultos, suas liturgias, com um hino com o título Vem Espírito Criador. A igreja, junta na Idade Média, invocava a vinda do Espírito, porque aqueles cristãos medievais entendiam que sem a ação poderosa do Espírito Santo não haveria nem mesmo culto, porque toda a vida cristã é vida no Espírito. Nós nos movemos no Espírito. Ele é aquele que, unidos em Cristo, a videira, nos alimenta da seiva que vem daquele que é a videira. Toda vida cristã é vida no Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos da vinda poderosa do Espírito. Eu queria agora oferecer uma definição um pouco maior de avivamento, à luz de todas as histórias que nós consideramos na quarta-feira. 12 histórias de avivamento do Antigo Testamento, começando no deserto, com Moisés, tenda da revelação, depois, geograficamente, esse avivamento se estreita, circunscrito às tribos de Israel, depois Mispá, depois Jerusalém, e depois aquele avivamento se abre no Novo Testamento, por assim dizer, de Jerusalém, Judéia, Samária, chegando até os confins da terra, com a expectativa de um derramamento do Espírito na igreja em Roma, em Atos 28. Uma definição um pouco mais elaborada de avivamento, então. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura por meio das missões, da educação e da reforma social. Vou ler de novo, eu quero dividir um pouco essa definição e fazer alguns comentários antes de avançar. O avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura por meio das missões, da educação e da reforma social. Por partes, então. Primeiro, o avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito. Quando nós consideramos globalmente os avivamentos da Sagrada Escritura, aqueles 12 avivamentos que Deus concede ao povo de Israel, ao povo de Judá no Antigo Testamento, mas 6 moveres do Espírito Santo no Novo Testamento. O que nós percebemos, eu espero que fique claro para nós aqui ao considerar aquelas passagens, é que nós não temos como fabricar avivamento. Talvez muitos de nós aqui tenham sido criados naquela tradição e que se a igreja está fria, se está apática, você pode, de alguma forma, preparar o caminho do avivamento por meio de algum retiro, onde haverá algum tipo de renovação de votos na presença de Deus, confissões de pecados, depois algum tipo de evangelização naquele bairro, chama-se um evangelista carismático para pregar naquela igreja. Ok, se ocorrer muitas decisões ao final daquele sermão, então ali você teve avivamento, fabricou-se um avivamento. Mas essa não é a definição que procede da Sagrada Escritura. Muito ao contrário, é uma posição extremamente arrogante, porque quando a gente considera os avivamentos globais da Sagrada Escritura, ou considera globalmente os avivamentos da Sagrada Escritura, o que nós percebemos é que Deus é que começa o avivamento. Fica nítido que há um momento que o Espírito Santo irrompe com o poder naquela comunidade, como também fica nítido o fim do avivamento, o encerramento daquele avivamento. E nada que as pessoas tentem fazer consegue esticar aquele avivamento. Há um momento para começar, um momento para terminar. Por quê? Porque na segunda definição que estou oferecendo para os irmãos e irmãs, avivamento é uma obra soberana, é um dom do Espírito Santo, concedido graciosamente pela pessoa do Espírito Santo para uma comunidade num local ou para uma comunidade num país, comunidade do povo de Deus naquele país. Então, primeiro ponto, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Como nós vamos tratar daqui a pouquinho, nós podemos orar pelo Espírito Santo. Nós podemos abandonar nossos pecados em preparação, uma santa expectativa para que Deus nos dê avivamento. Mas a gente não tem como manipular o Espírito, a gente não tem como programar a vinda dele com poder sobre nós, sobre todos nós juntos. E o que a gente vê, essa declaração, ela está presente em todas as histórias de avivamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós consideramos isso quarta-feira. Se descobre a lei, se descobre as exigências santas de Deus, arrependimento, aquebrantamento, a renovação da aliança. Mas o que leva o povo a responder com alegria na presença de Deus, o que leva o povo a buscar uma limpeza purificadora dos seus pecados, é o Espírito Santo, que vem como quer, quando quer, segundo a sua liberdade, segundo a sua soberania. O mesmo a gente vê no Novo Testamento. É Jesus que marca a hora de soprar o Espírito sobre os discípulos em João 20. É o Espírito Santo que vem com poder em Atos 2, quando ele quer vir com poder. É o Espírito Santo que surpreende apóstolos e companheiros em Atos 4, quando eles, em vez de pedirem para Deus sustar a perseguição, eles pedem mais coragem para pregar no meio da perseguição. O avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo. Outra parte da definição: esse avivamento vem sobre igreja local ou igrejas de determinadas localidades. O avivamento na Sagrada Escritura é uma obra do Espírito sobre toda a comunidade de Deus. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, você não vê cristãos solitários provando avivamento segundo a conceituação que estou oferecendo aqui. O avivamento atinge todo o povo de Deus, seja Israel, seja Judá. O avivamento atinge todos aqueles, no Novo Testamento, que estão juntos orando, juntos aguardando o Espírito, juntos prontos a aprender mais sobre o Espírito Santo. O avivamento, então, é uma obra soberana do Espírito sobre toda uma comunidade, sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja. Essa igreja pode ser uma igreja numa localidade. Ouvimos agora há pouco o Dr. Shedd falando de avivamentos que já têm ocorrido em locais do Brasil, mas do outro lado, isso é que nos falta, o avivamento pode atingir toda a nação. E nós ainda não fomos alcançados por tal avivamento. Quem gosta de estudar histórias de avivamentos, lembra, por exemplo, avivamentos nos Estados Unidos, Coreia, África do Sul, Holanda, Suíça, Inglaterra, Escócia, que atingem todo o país, não apenas igrejas locais. Avivamentos atingem igrejas locais, como atingiram a igreja do Novo Testamento, como atingiram o povo de Deus no Antigo Testamento, mas avivamento pode atingir todo um país, como atingiu Israel no Antigo Testamento e como começou a atingir o mundo da Antiguidade Clássica no Novo Testamento. Então, avivamento é uma obra do Espírito sobre uma comunidade reunida. No Antigo Testamento, o povo de Deus, no Novo Testamento, a igreja. Esse avivamento vem por meio da oração. A oração é a primeira ação nossa em resposta à necessidade de avivamento. Quando nós consideramos avivamentos do Antigo Testamento, nós vemos Moisés orando por avivamento, suplicando a visitação de Deus na tenda da revelação. Nós vemos, no livro de Juízes, o povo clamando para que Deus retorne, para que Deus volte à nação da aliança e dê salvação para ela. Nós vemos Davi, em 1 Crônicas 15, orando para que Deus acompanhe a entrada da arca em Jerusalém e como resposta, festa e alegria. Nós vemos o rei Asa, o rei Josafá, especialmente o rei Ezequias e o rei Josias, implorando para que Deus visite o seu povo, o povo da aliança. Nós vemos Esdras orando para que Deus acompanhe com poder a leitura da Sagrada Escritura e a explicação da Sagrada Escritura em Esdras capítulo 8. E no Novo Testamento, especialmente em Atos 2, Atos 4, nós vemos os apóstolos orando, invocando o Senhor e o Espírito Santo vindo com poder sobre eles. Avivamento vem mediante orações. Se de um lado é o Espírito Santo, graciosamente, soberanamente, que dá de si mesmo para o povo de Deus, com poder, do outro lado, nós somos instados a invocar o Espírito Santo, a suplicar para que ele venha com poder, nos transformando, nos modificando. Então, as orações são importantíssimas. A pregação vem na sequência. A oração é, por assim dizer, o meio da graça pelo qual Deus escolhe vir com poder sobre nós por meio do Espírito Santo. E a gente vê isso nos relatos bíblicos. Uma vez que o Espírito Santo venha com poder sobre a comunidade, essa é transformada completamente. E há duas mudanças que operam na comunidade avivada aqui, à luz do que nós podemos ver no Antigo e no Novo Testamento. Há uma mudança doutrinal, uma mudança de como o povo de Deus ou a igreja percebe Deus, entende Deus, e uma mudança também interna, uma transformação do coração, e daí procede a santificação. Por exemplo, quando a gente começa a olhar avivamentos do Antigo Testamento, nós começamos a ver que um ponto importantíssimo daqueles derramamentos do Espírito, daquelas operações poderosas do Espírito no Antigo Testamento, é a renovação do pacto e da aliança. Deus deu, aliás, voltando um ponto aqui, Deus libertou seu povo com mão forte do Egito, Deus tirou com poder o seu povo do Egito, e por isso Deus agora estabelece um pacto monergístico com aquele povo. Deus agora oferece àquele povo exigências pactuais. E Deus diz que se aquele povo for fiel àquelas exigências pactuais, bênçãos virão. Se o povo quebrar aquelas bênçãos pactuais, Deus será fiel ao seu pacto, derramando maldições pactuais sobre o povo. Quando o povo de Deus no Antigo Testamento ouve a leitura do livro da lei, o que o povo lembra de fazer? Lembra de renovar a aliança. O povo de Deus no Antigo Testamento lembra que a aliança que Deus graciosamente estabeleceu com aquela nação no Sinai e em Davi não é brincadeira, não é coisa que se deva tratar ou subestimar, mas aquele povo agora com um só coração renova a sua aliança na presença de Deus. E você lembra que a aliança que Deus estabelece com o seu povo é uma aliança mediada por sangue. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios expiatórios voltam a ganhar um lugar central. Você pode depois considerar com calma aqueles textos que nós demos quarta-feira, cada um daqueles textos, principalmente em Ezequias e em Josias, destacam os sacrifícios que são feitos para aplacar a ira santa de Deus contra a aliança quebrada por parte do povo. Então, de alguma medida, esses sacrifícios expiatórios remetem os seus, aqueles que estão debaixo daquele sacrifício, à vinda do Messias, à vinda do servo sofredor, aquele que tem poder de, por um único sacrifício suficiente, perdoar todos os pecados da comunidade do povo de Deus. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente descobre que a figura do Messias é preeminente em todos os sermões pregados no livro de Atos. Não o Espírito Santo, isso que é o bonito da história, porque o Espírito Santo vem com poder para avivar o seu povo, para que seu povo tenha fé centrada no Messias Salvador, naquele que morre pelo seu próprio povo, se entrega pelo seu próprio povo. Então, quando você começa a estudar os sermões no livro de Atos, seja de Pedro, seja de Paulo, a pessoa do Messias, o servo sofredor, aquele prometido no Antigo Testamento, é preeminente. A sua cruz ganha destaque. A ressurreição de Cristo entre os mortos agora é importante e central para a fé. Essa semana, nós escutamos Steve Lawson, terça-feira, pregando justamente sobre o sermão de Pedro em Atos 2. E lembra que ele cita textos do Antigo Testamento, o livro de Joel, dois textos dos Salmos, mas o que ele está fazendo ali naqueles sermões? Ele está magnificando Cristo como aquele que foi prometido no Antigo Testamento e finalmente agora, na plenitude dos tempos, morreu pelo seu povo e ressuscitou dentre os mortos. Eu poderia continuar elencando aqui alguns pontos doutrinais, mas o fato é que num avivamento, aquilo que é central e caro para a fé passa a ganhar destaque na comunidade do povo de Deus, ou passa a ganhar destaque entre o povo de Deus. Há uma mudança doutrinal operando em avivamento. E quando você começa a estudar avivamentos da história, o que é a reforma protestante? É um avivamento, um poderoso avivamento. E o que foi central na reforma protestante? A redescoberta da Sagrada Escritura, como a única palavra de Deus que a gente tem que escutar, a redescoberta da doutrina de salvação sola gratia, somente pela graça, sem cooperação nossa de nenhuma forma, a fé como único meio de receber essa graça, Cristo como o coração da graça, como aquele que se dá graciosamente pelos piores pecadores, e que no final a glória tem que ser dada toda exclusivamente a Deus. Isso é um avivamento. Num avivamento há uma reforma doutrinal, mas também num avivamento há uma reforma no âmbito da santificação. Quando nós voltamos àquelas passagens do Antigo Testamento, um ponto que se destaca, pelo menos para mim, é a destruição de ídolos. Os ídolos são destruídos no avivamento. No Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, o bezerro de ouro é destruído. Quando o avivamento alcança o povo de Judá com Josias, com Ezequias, com Josafá, com Asa, o que eles fazem? Começam a subir para os lugares elevados de Israel e Judá e começam a destruir todos os ídolos ali. Baal, Astarote, os Baalins, todos destruídos. No Novo Testamento, quando Deus começa a avivar o seu povo e por meio do seu povo transformar a comunidade onde aquela igreja está inserida, o que começa a acontecer? As feiras onde eram, no livro de Atos, as feiras onde eram vendidos instrumentos de culto, itens de culto idolátrico, simplesmente foram esvaziadas. há uma transformação na mente e no coração quando Deus reaviva o seu povo. Um ponto interessante em Êxodo 33 é que logo depois que a glória de Deus, por assim dizer, é derramada sobre o acampamento, por meio do que Deus está fazendo na tenda da revelação, as mulheres de Israel tiram seus adornos, um sinal de luto na presença de Deus por causa dos seus pecados cometidos há tão pouco tempo atrás. No caso de Esdras, os casamentos mistos são desfeitos. Com todo o drama, e a passagem de Esdras ali é bem dramática quando os casamentos mistos são desfeitos, mas há uma ruptura, porque se entende que o povo de Deus não pode se misturar com as nações estrangeiras. Essa foi uma das razões porque Deus pesou a mão sobre o Judá e Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. O templo é limpo, o templo é purificado, por assim dizer. Aqueles quartos contíguos ao templo, onde eram usados para guardar ídolos estranhos, onde pessoas estranhas ao culto sagrado habitavam ali, eles são desocupados, são limpos, porque o templo deve ser usado exclusivamente para Deus. No Novo Testamento, em Atos, a gente vê o mesmo padrão. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade agora é, por assim dizer, purificada, ela é depurada. Lembra de Ananias e Safira? Nós vamos considerar daqui a pouco Atos 4. O Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, sobre seus companheiros, o lugar onde eles estão treme. Na sequência, no capítulo seguinte, logo depois de se mencionar como é que o povo de Deus tinha alegria, partia o pão, estava firme no ensino dos apóstolos, no capítulo seguinte, Ananias e Safira mentem a Deus, mentem ao Espírito Santo, mentem ao Espírito do Senhor. E qual o fim deles? Eles são fulminados, os dois. Quando o Espírito Santo vem com poder, ele opera uma transformação na mente da igreja, uma mudança doutrinal, mas também o Espírito Santo opera uma limpeza dentro da comunidade do povo de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 4, fala do Espírito de santidade. Irmãos e irmãs, como a gente pode almejar avivamento se nós estamos invocando o Espírito Santo, Espírito de santidade, e ainda toleramos pecados no nosso meio? Esse Espírito Santo vem para infundir santidade em nós, para comunicar santidade a nós, para nos limpar, nos purificar, para renovar nossa beleza em Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Com isso, após essa transformação de mente e de coração que o Espírito Santo opera na igreja, há muitas conversões simultâneas. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus se voltando para o Senhor. É muito bonito, você lê depois, segundo Crônicas, aquelas várias narrativas de avivamento, Asa, Josafá, Ezequias, etc., Josias, um tema dominante ali é a alegria que o povo de Deus tem quando se volta ao Senhor no meio de avivamento. Alegria, contentamento, prazer na presença de Deus. Aquelas pessoas estão se voltando para Deus, que se voltou a elas com poder. Esse tema fica mais evidente no Novo Testamento. Quando Pedro se levanta em Atos 2 para pregar, seu sermão é cortado literalmente no meio e 3 mil pessoas se voltam a Cristo naquele derramamento do Espírito Santo. Um outro ponto então ligado ao avivamento: quando Deus derrama seu Espírito sobre a comunidade, sobre a igreja, muitas pessoas simultaneamente se convertem. Eu não vou dar dados históricos, não tem nem tempo, você pode checar isso em bons livros de avivamento, como Avivamento na África do Sul, de Erle Stegen, Pentecoste Coreano, publicado pela Cultura Cristã, e outros livros, as biografias de Jonathan Edwards. Quando Deus derrama seu Espírito sobre uma comunidade local, ou sobre a sua comunidade, o povo de Deus, sobre todo um país, muitas pessoas, milhares de pessoas se convertem simultaneamente. Pessoas já vêm quebrantadas para a igreja. Talvez nunca tenha escutado sobre Jesus como o único caminho, o único salvador, aquele que morreu pelos piores pecadores. Mas elas têm uma percepção da santidade de Deus e já vêm quebrantadas e humilhadas para receber Cristo como o único salvador, onde o povo de Deus está reunido, recebendo o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas se convertem, muitas pessoas agora têm essa alegria em Deus por causa do avivamento. No dia das coisas pequenas, as pessoas são convertidas, elas chegam à fé uma a uma. Num tempo de avivamento, muitas pessoas se convertem simultaneamente. Uma história: meu professor de teologia, John Hammett, lecionou teologia sistemática para mim em 1994, ele era foi fruto de um avivamento na comunidade dele, na Igreja Batista em North Carolina, onde ele era membro. Em um mês, aquela igreja saiu de uma frequência de 30 pessoas para uma frequência de 100 pessoas. O pastor dele, formado em Edimburgo, doutor em Novo Testamento em Edimburgo, queria pastorear aquelas pessoas. A igreja era pequena, levou aquelas pessoas para a casa dele, para ensinar o livro de Romanos para aquelas pessoas, muitos deles jovens, toda sexta-feira à noite. O meu professor dizia que eram tantas pessoas na casa, que as janelas tinham que ficar abertas, as pessoas tinham que ser colocadas nos quartos dos filhos, no quarto do casal, na sala, na cozinha, e aquele pastor Henderson tinha que falar muito alto para todo mundo escutar ali na sexta-feira à noite as exposições de Romanos para preparar aquelas pessoas ao batismo naquela comunidade. Uma comunidade que saiu de 30 pessoas para 100 pessoas em um mês. Isso é avivamento. Muitas pessoas ao mesmo tempo recebendo a Cristo como único Salvador. E esse avivamento, ele opera uma transformação radical na cultura. O mundo ao redor da igreja, a comunidade, a sociedade ao redor da igreja é transformada. E essa é uma das marcas principais de avivamento. Quando uma comunidade, quando o povo de Deus, quando a igreja é reavivada, quando Deus se digna, por assim dizer, a derramar o seu espírito sobre aquela comunidade, não só aquela comunidade é transformada doutrinalmente e no âmbito da santificação, mas aquela comunidade agora opera uma mudança no lugar onde ela está. O bairro é transformado, o município é transformado, às vezes até o estado ou o país é todo transformado por meio de um avivamento. Você vê isso no Antigo Testamento. Todo o povo de Deus, e você lembra que o povo de Deus no Antigo Testamento é um povo misto, há um povo dentro do povo, há eleitos dentro da comunidade de Israel mais ampla, no final, toda a comunidade, todo o país de Israel ou de Judá, o reino de Israel, o reino do sul de Judá, era transformado. Quando nós começamos a ler Atos, o que nós vemos é que, o que diz Atos 17? Aqueles que botaram o mundo de pernas para o ar chegaram também aqui. A comunidade em torno daquela igreja é transformada por meio de avivamento. Isso se dá por meio de missões. Lembra no Antigo Testamento, o reino de Israel foi desfeito, a Síria destruiu o reino de Israel. O que os do reino do sul começaram a fazer? Começaram a ir no remanescente de Israel para convocar aqueles que foram abandonados e perderam tudo para vir celebrar a glória do Eterno em Jerusalém, no templo, cobertos pelo sacrifício. E o povo de Israel, o remanescente do povo de Israel, vinha celebrar o Senhor em Judá. O que você vê no Novo Testamento? O Espírito Santo é derramado sobre discípulos e apóstolos medrosos. Eles ganham agora uma coragem, uma impetuosidade que eles não tinham. E rapidamente a igreja se espalha por todo o canto do mundo antigo. O livro de Atos termina com Paulo pregando em cadeias, com liberdade, o Evangelho em Roma. O Espírito Santo opera por meio das missões. Pessoas são levantadas na igreja, homens e mulheres, para pregoar a palavra do Messias, de Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Os melhores entre a igreja vão se levantar para servir a Deus, estendendo o reino aonde a mensagem do Evangelho não chegou. Um outro ponto importante é que o avivamento também opera uma mudança no âmbito da educação. Pessoas começam a ser ensinadas agora a respeito da palavra de Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento primordialmente. A ideia de Deuteronômio 6, da lei ser inculcada, internalizada no coração de todo o povo de Deus, a gente vê isso nos grandes avivamentos. A lei redescoberta. E rapidamente você tem escribas, você tem profetas, até mesmo profetisas, instruindo o povo no caminho da lei, instruindo o povo no caminho dos mandamentos de Deus. Há uma mudança na sociedade por meio da educação. Um ponto importante aqui, a escola dominical surge não para ensinar propriamente Bíblia. Robert Hikes, um jornalista no século XVIII em Gloucester, na Inglaterra, ele era também, nas horas vagas, pregador nos presídios daquela cidade. Enquanto ele caminhava para pregar nos presídios, ele via crianças abandonadas. E ele foi movido a pregar aquelas crianças. Porque se ele não mudasse a situação daquelas crianças, daqui a 10, 15 anos ele estaria pregando para elas dentro do presídio também. Ele contrata 4 jovens, 4 moças, ele pede às igrejas episcopais anglicanas da sua cidade para abrir as portas para que aquelas crianças fossem educadas no domingo de manhã, e aquelas moças começam a ensinar inglês, matemática, geografia, história para aquelas crianças antes do culto principal. Em 3 anos, 300 mil crianças estavam matriculadas na Inglaterra e na Escócia, e aí nasce a Escola Bíblica Dominical. Quando Deus reaviva a sua igreja, quando Deus derrama seu Espírito sobre a sua comunidade, sobre o seu povo, a sociedade é transformada também por meio da educação e da reforma social. Notem Atos como a igreja era generosa. Lá, já em Atos 2, Atos 4, a igreja partilha o que tem. Nota, isso é muito importante destacar. Não é o Estado que obriga a igreja a partilhar o que ela tem. Aquela igreja é generosa porque ela entende que entre ela não deve ter aqueles que passam necessidade ou os pobres. Eles dão do que eles têm sem coação. Paulo levanta oferta nas igrejas de Acaia e Macedônia voluntariamente. E ele levanta essa oferta não para todos os pobres em Jerusalém, mas para atender os pobres dentro da comunidade do povo de Deus em Jerusalém. Há uma transformação social na igreja, há sensibilidade social por parte da igreja. A igreja entende que ela deve minorar o sofrimento dentro dela. Para quê? Para suscitar uma inveja entre aqueles que estão fora. Porque o mundo não trata aqueles que não são parte da igreja como nós tratamos os nossos. No século III depois de Cristo, um historiador disse que era muito mais vantagem ser membro da igreja do que ser membro do império. Essa é uma época complicada para o Império Romano, os bárbaros já estão pressionando as fronteiras, eles já invadem as cidades próximas ali daquela região fronteiriça, eles sequestram nobres, sequestram pessoas ligadas às camadas mais elevadas do Império Romano, sequestram cristãos também. Eles queriam dinheiro. Vocês acham que as autoridades imperiais pagavam os sequestros daqueles que foram tomados das suas casas pelos bárbaros? De forma nenhuma. Os cristãos levantavam oferta para comprar de volta aqueles dos seus que foram sequestrados. Aí um romano do século III diz, é mais vantajoso ser membro da igreja do que ser membro ou ser um cidadão do império. Pois bem, essa é uma definição breve, sucinta de avivamento, e há mais um ponto aí importante. Muitas vezes tal avivamento é acompanhado por sinais extraordinários e miraculosos. Porque o Espírito Santo opera de forma extraordinária, algumas experiências extraordinárias acompanharão o avivamento. E a gente pode ver isso no Antigo Testamento, podemos ver isso no Novo Testamento. Se você tem familiaridade com o livro de Atos, você deve trazer à memória os exorcismos acontecidos no livro de Atos, as curas extraordinárias acontecidas no livro de Atos, as pregações poderosas que suscitam a resposta imediata. E a gente tem que lembrar aqui de Romanos capítulo 15, versos 17 e 19, quando Paulo lembra que a palavra dele chegou não apenas com persuasão, mas também com poder em sinais e prodígios e por obra do Espírito Santo. No avivamento, coisas extraordinárias acontecem, e a gente não deve temer isso. Eu, no final, havendo tempo, quero dar uma única palavra sobre esse ponto. Precisamos então, meus irmãos e irmãs, orar por avivamento. E o que a gente melhor pode fazer é dar espaço para a palavra guiar a nossa oração. O Antigo Testamento tem uma série de orações muito bonitas sobre essa necessidade que nós temos de sermos reavivados, curados, de que o próprio Deus os faça voltar a Ele. Eu queria ler algumas dessas orações para vocês agora. Elas vão aparecer no quadro, então você pode talvez tirar fotos ou anotar, mas você concentre-se mais nessas orações. Por exemplo, Salmo 80, 18 e 19. Vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Outro salmo. Não tornarás vivificar-nos para que Teu povo se alegre em Ti? Uma sequência do Salmo 119. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a Tua palavra. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me no Teu caminho. Eis que tenho desejado os Teus preceitos, vivifica-me na Tua justiça. O que me consola na minha angústia é isso, que Tua palavra me vivifica. Vivifica-me segundo a Tua benignidade, assim guardarei o testemunho da Tua boca. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Ouve minha voz, segundo a Tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o Teu juízo. Pleiteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a Tua palavra. Muitas são, as tuas, ó Senhor, as Tuas misericórdias, vivifica-me segundo os Teus juízos. Considera como amo os Teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua benignidade. Salmo 143. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Abacuque 3:2, que é um salmo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E qual a resposta de Deus para nós? Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Olha que bonito isso aqui, gente. Olha que promessa para nós aqui. Como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Avançando mais um pouco, pode deixar nesse slide um minutinho, por favor. Eu não vou cansar vocês, mais uma vez, falei isso quarta-feira com manchetes de jornal. Se vocês têm acesso a informações, vocês sabem que nossa situação é muito grave, campo político, campo econômico, campo social. Essa semana o Ministério da Saúde trouxe os resultados de morte de arma de fogo no país esse ano. 58.590 brasileiros mortos até o presente momento com arma de fogo. Um ano. Nem na Síria morre gente assim. Qual a nossa esperança? Se nós cremos que Deus é soberano e onipotente, o único Deus que existe, o único Deus que há, o eterno, nós, ao ouvirmos a Bíblia, sabemos que é Ele que cerra os céus. Mas nossa esperança é que se a gente se voltar a Ele, implorar avivamento, Ele volta para nós para nos sarar. Olha o que diz 2 Crônicas 7, 13 a 15. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. O mesmo Deus que fere a gente é o mesmo Deus que tem poder para curar a gente. O mesmo Deus que algumas vezes nos entrega o nosso próprio pecado, para usar a linguagem de Juízes capítulo 2, é o mesmo Deus que quando nós o invocamos com fé e suplicando perdão e livramento, tem prazer em se voltar para nós e em dar salvação para nós. Por isso a gente tem que confessar a nossa confiança no Senhor da Aliança. Isaías 63, 15 a 17. Atenta do céu, olha a oração do profeta. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O profeta se sente vazio aqui. Para o profeta, Deus está distante, Deus está longe. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. O que o nosso profeta está dizendo aqui, o chamado quinto evangelista, é que parece que os pais fundadores da nação não reconheceriam a nação agora por causa da miséria espiritual, do fracasso espiritual deles. Mas olha a confiança do profeta. Tu, ó Senhor, eterno Yahvé, és nosso Pai. Ainda que Abraão e Israel não reconhecessem a nação eleita, a nação da aliança, Deus ainda é Pai daquela nação. És nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Essa é a nossa confiança. De um lado, Deus cerra os céus. De um lado, o nosso Deus, três vezes santo, como já foi dito aqui, logo cedo, Ele não tolera pecado. Ele não tolera que seu nome seja tomado em vão. Ele não tolera corrupção, roubo, assassinato, adultério, como nós vemos em nosso meio, em nossa nação hoje. Do outro lado, nós aqui temos a santa liberdade de lembrar ao nosso Deus, nosso Pai, as promessas que Ele faz de nos vivificar, de nos fazer voltar para si, de renovar em nós a alegria da presença dEle. Uma pergunta caminhando para o final. Será que é necessário buscar a vinda do Espírito Santo hoje? Me parece que nós temos dois problemas aqui, ou talvez um problema que se desdobre em dois. Nós pressupomos uma visão mais ou menos estática do Espírito Santo. Nós localizamos o Espírito em nossa entrada na vida cristã, e depois pensamos basicamente numa vida cristã normal, sem muitos sobressaltos, ou do outro lado nós pensamos numa experiência de crise ocorrida após a conversão, tempos depois da conversão, e nós recebemos o Espírito Santo ali, e aquilo marca uma nova etapa da nossa vida. Mas será que a vida cristã se resume só a isso? Será que a gente não pode ter expectativa de ter mais o Espírito Santo? A gente se move agora para o Novo Testamento. João capítulo 20, versos 19 e 23, mencionei quarta-feira. A passagem diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Lembra que no Evangelho de João, o Espírito Santo vem quando Cristo foi glorificado. No Evangelho de João, a glorificação de Cristo é sua morte sacrificial na cruz do Calvário e sua ressurreição dos mortos. Cristo, então, agora é glorificado. E ele diz... Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E olha a seriedade do que vem depois aí. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A teologia antiga falava dessa última frase como o poder das chaves. Nota que o Espírito Santo é dado por Jesus aos discípulos, e a prova de que o Espírito Santo é dado a eles é o poder das chaves que vem logo depois. Aí nós nos movemos para Atos 2, 1 a 4. Nós temos aí os apóstolos, presta atenção, provavelmente o mesmo grupo que estava reunido com Jesus na Galiléia, em João 20, e nós temos 120 pessoas reunidas em oração. E o texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos e irmãs, notem, me parece que você tem aqui o mesmo grupo recebendo o Espírito Santo no Pentecoste que havia recebido já o Espírito Santo previamente em João capítulo 20. Indo um pouco além, Atos 4, versos 24 a 31. A igreja passa a ser perseguida depois daquela sem número de conversões em resposta à pregação em Atos 2. Pedro e João são presos, eles são libertos, e agora eles se reúnem com os apóstolos e com seus companheiros. E eles narram o que aconteceu. E o surpreendente aqui é que a igreja não pede livramento da perseguição, o arrefecimento da perseguição. Olha o que eles pedem aí. Ouvindo isso, esse relatório, unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nota a frase aí, lembra de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando nós consideramos esses três despertamentos ou avivamentos em conjunto, o que me parece, o que se nota aqui, é que o mesmo grupo recebe o Espírito Santo três vezes num curto período de tempo. Não tenho tempo para ilustrar esse ponto historicamente, mas se você começa a ler sobre Jonathan Edwards, ele provou pelo menos três ciclos de avivamento enquanto ele foi pastor em Northampton. O avivamento começava como a dádiva soberana do Espírito, o avivamento arrefecia e terminava, e não havia como prorrogá-lo. Mais adiante, um tempo depois, o avivamento recomeçava de novo, arrefecia e terminava, e mais um tempo depois, ele começava de novo com poder, arrefecia e terminava. A questão para nós, que me parece que se destaca aqui, é que nós temos uma santa liberdade para esperar mais do que Deus tem nos concedido. Nós temos aqui uma palavra ao qual a gente deve se agarrar, que nós temos nos satisfeito com muito pouco. Deus tem muito mais para dar para a gente. E o bonito aqui é que Deus tem prazer em responder as nossas orações, quando nós clamamos por coragem para anunciar o Evangelho, a mensagem de Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Deus tem prazer em conceder o seu Espírito com poder sobre aqueles que o invocam. Nós precisamos temer e combater os excessos que ocorrem nos avivamentos. E eles vão acontecer. Diabo não é criador, só Deus é criador. O que o diabo faz, e Edwards diz que ele foi treinado no melhor seminário teológico do universo, é fazer uma caricatura das obras de Deus. Infelizmente, em avivamento, nós vamos ver o diabo, para tentar envergonhar a obra do Espírito Santo, para macular a obra do Espírito Santo, levantando pessoas para fazer uma caricatura, uma paródia demoníaca do que o Espírito Santo faz entre o seu povo. Nós vemos isso em Atos, com os filhos de Seva, querendo expulsar demônios. Qual o resultado? Eles tomam a surra daquele endemoniado. O endemoniado dá um couro naqueles rapazes. Você vê esse Simão, um mago, tentando comprar o poder do Espírito Santo. Você lembra da repreensão que é dada a ele e da reticência com que a história dele é tratada em Atos capítulo 8. O diabo, ele tenta fazer uma caricatura das obras do Espírito, das obras poderosas do Espírito, para que pessoas tentem rejeitar completamente o avivamento como alguma coisa extravagante, fora do controle, etc. Nós precisamos temer esses excessos. Nós precisamos temer e discernir essas caricaturas que aparecem no relato bíblico. Mas a gente não deve combater os avivamentos em si, a gente não deve se fechar para os avivamentos. A gente precisa lembrar que as Escrituras lembram que a gente tem que provar os Espíritos para saber se eles procedem de Deus. Há Espíritos que vêm do anticristo e não do próprio Cristo. A gente é instado a não apagar o Espírito, a não suprimir o Espírito. Mas lembra de Efésios 5,18? Todos nós juntos somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Quatro direções aqui, ou aplicações para nós terminarmos. A primeira já tem sido tratada aqui em vários momentos, o pastor Shed tratou dela aqui na parte final da sua mensagem. Irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer e abandonar nossos pecados. Nós precisamos lançar eles para fora de nós. Tristemente, nós temos imitado os piores pecados da nossa cultura. A começar por nós, pastores. Precisamos reconhecer nossos pecados e abandoná-los. Nós estamos tratando aqui do Espírito Santo, do Espírito de santidade, um Espírito que é completamente puro, reto, o Espírito que infunde integridade sobre o povo do Senhor, sobre o povo da aliança, sobre a Santa Igreja. Nós precisamos operar uma limpeza entre nós, lançando para fora de nós aquilo que nos impede de chegar a Deus, aquilo que desonra o próprio Deus, aquilo que macula o nome de Deus entre nós. Precisamos reconhecer nossos pecados, abandonar nossos pecados. Precisamos voltar à prática da confissão de pecados. Irmãos e irmãs, Amós capítulo 4 e capítulo 5 ensina algo muito sério para nós. Um culto, uma celebração, uma liturgia que não tenha confissão de pecados, ela é reprovada pelo próprio Deus, é rejeitada pelo próprio Deus. Nós precisamos reintroduzir nossos cultos e liturgias, como nos cultos da Reforma, aquele tempo de confissão e quebrantamento de pecados, onde a gente chama talvez um pastor mais idoso, um ancião, um presbítero, um irmão mais velho para orar, pedindo para que Deus perdoe todos os nossos pecados, o pecado de toda a comunidade, os pecados da nossa nação. Precisamos reconhecer e abandonar nossos pecados. Precisamos voltar à palavra de Deus. Se você voltar aos salmos que eu li há pouco, você vai ver a quantidade de adjetivos bonitos que o salmista usa para caracterizar a palavra. A palavra é caminho, é justiça, é testemunho, é juízo. Irmãos, como a gente não... como que a gente deixa de sorver, de se alimentar dessa palavra de amor de Deus para nós? Esse livro, tão atacado, mas que permanece em pé hoje, aqui e agora, é a carta de amor de Deus para nós. Como é que a gente pode tratar essas palavras sagradas com pouco caso? Uma semana, 7 dias, a gente gastar talvez 1 minuto, 2 nessa semana, folheando talvez de forma negligente essa palavra. Isso aqui é o nosso alimento, nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos voltar à palavra sagrada, que é caminho, justiça e juízo de Deus para nós. E nós precisamos ansiar e conhecer Deus cada vez mais. Se você volta para os salmos que nós lemos aqui, começa a notar o que, que Deus diz de si mesmo naqueles salmos. Nas nossas traduções, Yahvé é grafado em versalete. Você vê que a palavra está em destaque. Yahvé é o eterno. Deus se revela ao salmista e a nós como eterno. O Senhor, esse eterno, é o Deus dos exércitos. Ele é benigno, ele é misericordioso, ele é o Salvador, mas também é o Deus da ira e o Deus da santidade. Todas essas características de Deus contidas naqueles salmos. Nós temos que voltar a Deus, nós temos que ansiar conhecer mais Ele, nós temos que suplicar para que, por meio de meditação em quem Deus é, nossa mente seja expandida e nosso coração dilatado para o próprio Deus. Por último, oremos. Oremos sozinhos, se for o caso. Talvez você não tenha muita esperança na sua igreja, a igreja do Senhor. Então mantenha a esperança. Permaneça orando por aquela comunidade. Só rompa com aquela comunidade se a heresia começar a ser ensinada do púlpito. Mas enquanto houver liberdade para você permanecer ali, permaneça orando e invocando por aquela comunidade. Talvez Deus levante outras pessoas em outra igreja, ou você descubra pessoas daquela igreja que queiram orar com você. Comece a orar com aquelas pessoas. Reúna-se discretamente, talvez fora daquele templo, daquela localidade, para orar por aquela igreja, suplicando para que Deus dê avivamento para ela. Eventualmente, pastores, presbíteros, comecem a guiar o seu povo por orar por avivamento no culto público. Junto com o momento de oração de confissão de pecados, inclua um momento de oração por avivamento, para que Deus visite o seu povo nesse país. Somos quase 40 milhões de cristãos. Por que o nosso país vai transformado? Não é método que vai transformar o nosso país, mas nós precisamos e nós podemos ansiar para que Deus nos levante, nos erga, avivados, cheios do poder do Espírito, para transformar e influenciar os rumos da nossa nação. Na medida que a gente começa a orar assim, a gente pode experimentar o que John Wesley experimentou com seus amigos. Às 3 horas da manhã, como estávamos continuando em oração, o poder de Deus nos sobreveio de maneira que clamamos por causa da alegria imensa e muitos caíram no chão. Lembra o Antigo Testamento? A alegria do povo em Ezequias, em Josias, em Esdras, Neemias. Alegria. Wesley experimenta essa alegria às 3 da manhã, numa reunião de oração. E muitos caíram no chão. Alguma coisa extraordinária aconteceu aqui. Quando nos recuperamos um pouco daquele temor e admiração que vieram da presença da Sua Majestade, começamos a falar em uma só voz: te louvamos, ó Deus. Reconhecemos que Tu és Senhor. Vamos ter um tempo de oração. A gente pode ter um tempo de oração silenciosa agora. Gestos são importantes. Então, se você quiser ficar de pé, levantar suas mãos para Deus, você fique à vontade. Se você quiser fazer uma bagunça santa aqui, empurrar a cadeira e ficar de joelhos, você pode ficar à vontade. Nós vamos ter um tempo aí de 2 a 5 minutos de oração. Coloque-se diante de Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus, derrame seu coração na presença dEle. Depois você está orando pelos irmãos e junto com os irmãos, invocando essa bênção que é o avivamento. Depois o Edvânio estará com a palavra.